Boa noite a todos. É um prazer recebê-los na nossa Câmara Municipal de Piedade para audiência pública. Relativa a um projeto que está sendo elaborado pelo Executivo, que altera o plano de zoneamento do município de Piedade e da outra providência. Não existe ainda o projeto na Câmara. Fica bem claro que o projeto não está na Câmara, está sendo elaborado na Prefeitura Municipal. Convidando para tomar parte na mesa, ó, o Wanderson, secretário do município, doutora Vilma, Damila, os vereadores, fiquem à vontade. Convidar o Tirso, em nome dos corretores de imóveis, para representar o corretor de imóveis. Eugênio, fazer parte da mesa aqui também, para que haja melhor entrosamento nesse nosso debate que nós estamos emprestando aqui à Câmara para que seja desenvolvido os trabalhos dessa audiência pública. Também a doutora Ingrid fazer parte do debate aqui também. É mais para a gente esclarecer dúvidas quanto à alteração do plano de zoneamento do município de Piedade. Específico mais sobre a zona de chacras, onde está querendo ser implantado em Piedade. Então, passando, agradecendo ao presidente, os senhores vereadores, e passo a palavra ao secretário Wanderson, para que faça os debates e as perguntas que não sei como é que se vai, a senhoria vai responder as perguntas, serão escritas ou serão faladas para ser anotado por alguém, né?
Boa noite a todos. Vamos dar início a essa audiência pública, onde trata da alteração de zoneamento do município e projeto específico para expansão urbana, para implantação de loteamento de chácara no bairro da Liberdade. Eu gostaria de passar a palavra para a Damila, para ela fazer alguma leitura, alguma coisa técnica que ela tiver ali, para ela explicar tecnicamente o que é a alteração de zoneamento do município. Damila?
Boa noite. Bom, eu vou começar explicando sobre a revisão do zoneamento. Tá? Vou falar rapidamente as principais mudanças, porque é uma lei bem extensa, e nós estamos aqui para tomar conhecimento dessas mudanças e cada um fazer a observação ou questionamento que for pertinente. Tá? Então, só para quem não entende, né, não sabe exatamente o que se trata o zoneamento, ele regula o uso do solo dentro do município de Piedade. Tá? Então, eu vou fazer falar exatamente onde que teve as mudanças principais. Tá? Depois vou mostrar o mapa para vocês. E aí fica aberta a questão, e depois, na sequência, eu vou falar também da mudança do zoneamento na Liberdade, e depois a gente abre para a questão dos dois ao mesmo tempo, para ser mais rápido, porque os assuntos são muito parecidos e semelhantes. Tá? As primeiras mudanças que nós vamos ter aqui, no nosso zoneamento, vai ser a criação de duas novas zonas para a implantação de zona de interesse turístico e zona de patrimônio histórico-cultural. Tá? Essa criação são zonas específicas que a gente vai estar descrevendo mais à frente. São zonas que nós não estamos delimitando ela no mapa agora, mas ela vai criar a possibilidade de a gente delimitar esses locais com uma lei específica, né, que seria feita com o pessoal da cultura, o CONTUR, o CMPU, né, e aí, se for pertinente, a gente pode criar audiências públicas para isso também. Tá? Então, vamos lá. A outra mudança que nós vamos ter é a criação da zona residencial mista 1 e 2. Hoje nós temos a zona residencial mista como um único objeto e ele vai continuar sendo assim no mapa. Mas ela vai ter a possibilidade de ser zona residencial mista 1 e 2 com alguns critérios que a gente vai estar mostrando na sequência. Tá? Então a zona residencial mista 2 não deve ocupar mais do que 30% da mancha total da área da zona de residencial mista. Tá? Então, isso é uma previsão para a gente, porque vocês vão ver que o índice urbanístico da zona residencial mista 2, ele é mais adensado por ser lotes menores com uma condição assim, de loteamento um pouquinho mais popular, que hoje nós não temos essa previsão, com reuniões com o pessoal da área técnica, com o CMPU, nós achamos pertinente flexibilizar essa criação dessa zona, porque o surgimento de loteamento popular, clandestino, parcelamento irregular, se deve à falta de oferta do mercado de loteamento regular com essa característica. Tá? Então, qual que é um critério? Não pode passar de 30%. Para o uso do índice urbanístico com a zona residencial mista 2, o parcelamento do solo deve ser apresentado em conjunto com o estudo de impacto de vizinhança. Como ele vai adensar mais uma região da cidade, né, ele tem que apresentar qual que é o estudo de impacto de vizinhança. Aí vai caber à Secretaria de Obras e Urbanismo a análise e aprovação prévia do parcelamento, com a possibilidade de novas exigências, soluções, conflitos, quanto ao dimensionamento, adequação das vias coletoras e de circulação interna, bem como a sua coordenação, adequação de todas as demais áreas. Por quê? Como se você vai adensar mais, você tem que ter as vias maior, mais planejadas, avenidas. Então, tudo isso vai ser cobrado, né, no momento da proposta que a pessoa vier a propor. E vai ser passado pelo CMPU, que no CMPU tem representantes de todos de toda a população, né, tanto do Conselho de Classe, que da Engenharia e da Arquitetura, tem do Comércio, tem de vários setores. Tá? E aqui fala sobre a zona de patrimônio histórico, devem seguir legislação específica. Porque hoje nós temos uma zona de patrimônio histórico já no município, mas ele não está mapeado no nosso zoneamento, tá? Que é a região da Casa da Cultura. Ele é tombado pelo IPHAN, existe uma lei estadual específica, então agora nós vamos começar a inserir ele dentro do nosso zoneamento, porque as pessoas vão lá e olham o zoneamento, os técnicos que vão fazer projetos, olham e não sabem que tem essa lei específica. Então nós vamos colocar essa mancha lá, né, e aí vai ter a lei específica que eles vão poder estar analisando, né, para poder adequar o projeto ou as intenções de projeto com aquelas restrições que tem. Tá? A zona central continua a mesma coisa.
Só para explicar, a Damila explicou a parte técnica ali do ZRM2. O que acontece? Hoje, o nosso município ele tem uma metragem mínima para fazer o lote. Ou 250, ou dependendo a localização, 200 metros quadrados. Isso inviabiliza a maioria dos empreendedores que vêm no nosso município. Eles querem fazer lote de 180 ou 160 metros. E em toda a região isso é permitido. Aqui, pela atual lei de zoneamento, ela não é permitida. Então, inviabiliza investimento que, automaticamente, quando você não tem oferta de lote regular, surgem os loteamentos clandestinos. Então, no popular, assim, para falar, é que a gente vai tentar melhorar a oferta dos lotes popular, dos lotes populares de forma regular, diminuindo esse, o tamanho do lote.
É 150 metros que está proposto.
150, né?
É 150 metros proposto e contestada de 7,5. Tá?
Isso. Hoje a maioria é 300 metros. Alguns lugares é 240. E aí na zona central é mais flexível, mas é bastante restritivo hoje. Pode continuar, Damila.
Nós temos hoje alguns locais de corredor de comércio e serviço, corredor de comércio e indústria, né? Nós estamos aqui também transformando todas as margens da SP 79 de Piedade, a Votorantim, e a 250 de Piedade, a Ibiúna, com a largura de 600 metros do eixo, como corredor de comércio e indústria. Né? Porque hoje algumas pessoas querem implantar indústria, seja de pequeno porte, de beneficiamento, seja qual for, ela se depara com algumas... com que não pode implantar. Então, nós vamos ter essa leitura de corredor de comércio e indústria. Né? Lógico que tem que obedecer os recursos obrigatórios, por ser rodovia, tem toda uma série de restrições e leis que estão por trás disso, mas fica apto, né, à implantação de algum tipo de indústria, né, seja de pequeno porte, de grande porte. Sempre, só para esclarecer, né, não é que a gente está querendo industrializar a cidade, porque toda indústria, o município só faz uso do solo de permitir, mas a restrição ambiental, as restrições do Estado, elas são muito maiores do que as nossas restrições. Né? Então, a gente só vai estar permitindo esse tipo de uso, né, para utilizar e até justificar mais ainda as melhorias que a gente vem buscando dessas estradas. E eu acho que é um benefício para depois trazer também, no segundo momento, empregos, né, e crescimento, e com o intuito de crescer para essas duas regiões, né, que é Votorantim e Ibiúna, que já são áreas que já estão bem adensadas, que já têm essa característica. Mesmo fazendo essas zonas virarem corredor de comércio e indústria, ela ainda tem a flexibilidade de poder ter residências, né? Mas, no entanto, para você ter os loteamentos residenciais, você vai ter que ter uma zona de amortizamento, que é uma avenida. Então, tudo isso está sendo proposto aqui, né, para que não exista também um conflito de vizinhança, uma casa do lado de uma indústria. Então, tudo isso tem que ser proposto de uma maneira, vai ser estudado, né? Já a pessoa tem uma indústria ali que foi autorizada, foi implantada, e alguém quer fazer um loteamento. Então, ela tem que ter essa zona de amortecimento, e vai ser feita toda essa questão disso. Não é simplesmente chegar e fazer e ficar um vizinho do outro encostado. Tá bom? Vamos ver a outra. Zona de interesse turístico. Tenho como objeto proteger os atrativos turísticos municipais e fomentar o turismo do município. Eu não sei se vocês têm observado ou visto aí que o município virou MIT, né? E isso foi uma exigência, uma solicitação do pessoal do Contur, que eles vêm sempre questionando sobre como que eles fazem para proteger o Parque Oriental, como que fazem para proteger o portal, né, melhorar a condição da paisagem. Então, a gente está propondo essa criação porque faz-se uma mancha em cima de uma região do município e aí com isso vai se ter vamos dizer lá, naquela região todo mundo vai ter que ter um jardim, ou na região do portal não vai poder ter construção de tantos metros acima, ou é assim por diante, ou na região do portal, simplesmente o portal mesmo, ele vai ter que ser vermelho, que é o Tori, e vai ter que, aquilo ali vai virar lei, né? Ninguém vai chegar lá e poder mudar a cor. Né? Ah, no portal da cascata ele vai ter que ser de tal cor, os balaústres da cidade vão ter que ter uma cor. Então, essa questão aí é para criar esse tipo de lei, né, que norteie esse crescimento, e você cria uma característica do município dentro do próprio zoneamento. Então, se a pessoa vai fazer um projeto, ela já sabe que ali ela tem alguma coisa especial que ela vai ter que atender, né, e que vai ser avaliado e questionado. Tá? Assim como, de repente, tem alguma zona que não permite algum tipo de uso, com essa zona que, de repente, pode vir a permitir só naquele ponto, uma lanchonete, um restaurante, né, um mirante, alguma coisa que ali seria restritivo, mas por ser uma área de atrativo turístico, de repente permita isso também. Tá? A outra, a zona de patrimônio histórico, é aquilo que eu falei, que comentei com vocês, que vai ser criado, então vamos supor, aqui nós, onde nós estamos, né, é um conjunto arquitetônico, hoje ela tem uma lei de tombamento, mas ela não está, a gente precisa pôr ela dentro do zoneamento. O que, que nós vamos fazer? Vamos proteger o entorno também? Não vamos? Então, tudo isso vai ser estudado para a gente manter uma sinergia da arquitetura do entorno com o patrimônio. Tá? Isso daí foi uma coisa que o pessoal da associação, né, veio pedir para proteger, para manter, e a gente colocou aqui, eu acho que nós achamos pertinente também. Aí eu vou falar agora pontualmente algumas mudanças assim, que foram feitas no texto para conhecimento de vocês. E aí, né, o entendimento, depois vão ter o questionamento se precisar ou não. No polo gerador de tráfego pesado, né, então no item 3, nós colocamos que não existia com a área construída superior a 2.500 metros, que não tinha especificação, tinha como terreno. Tá? Era lotes com área superior a 2.500 metros. Agora é construção. Tá? Locais de grande concentração. Antes eram 300 lugares, agora passou a ser 1.000 lugares, que vai ser considerado como polo gerador de tráfego intenso. Tá? E na questão do índice de construção para ser polo gerador de tráfego intenso, além dos lugares, né? Se for esse, é um índice. Agora, na questão de tamanho de construção, hotéis com área superior a 1.000 metros não considera a área construída da garagem. Agências de banco acima de 500 metros quadrados não considera a área da garagem. Tá? Então, foram colocados esse exceto garagem, porque muitas vezes eles tinham uma área muito grande de estacionamento e acabava se enquadrando no polo gerador de tráfego intenso, sendo que eles atendiam a legislação de vagas e tudo mais. E não podiam se implantar numa área central ou alguma coisa assim. Oficinas de veículo, 1.000 metros quadrados, exceto garagem. Tá? O pessoal da parte técnica vai saber bem o que é isso na hora de fazer os projetos. Né? Nós separamos também, antes era uso perigoso e especial, era um item só. Tá? Ele era uma única condicionante do zoneamento. Aqui ele foi separado. Tá? Então, nós separamos o uso perigoso, pedreira, fábrica, depósito de fogos de artifício, campo de tiro, depósito de loja de grandes estoques explosivos, tóxico, inflamável, subestação elétrica. Tá? Então, esses daqui são os perigosos. Tá? E usos especiais já são outras coisas. Reservatório de estação de tratamento de água, estação de tratamento... Qual foi o critério para separar? Os usos especiais, eles têm restrições mais de cunho ambiental, de licenças específicas, né? E eles, às vezes, eles têm que ser implantados em qualquer lugar do município. A gente tem que ter uma estação de tratamento de água de esgoto onde for melhor para o município conseguir atender essa demanda. Né? E nós tínhamos uma restrição muito grande que não podia em lugar nenhum. Né? Só na área rural. Então, não funciona. O município não funciona assim. Então, qual que é o critério? Todos esses usos que estão colocados aqui são usos que eles precisam de zona de amortecimento ou alguma licenças ambientais muito grandes, controles ambientais, que não são nem critérios do município, é de um órgão estadual que está analisando isso. Tá? Então, nós separamos para ter esse entendimento e possibilitar a instalação deles aonde for melhor para o município. Tá? Então, foi essa mudança aqui. Não tinha nada previsto no zoneamento sobre a implantação de antenas de celular, TV. Agora ele está previsto aqui que só pode ser em áreas com terreno de 1.000 metros quadrados e não podem estar inseridos em zona predominantemente residencial. Tá? Então agora ele pode estar em qualquer lugar do município, mas ele não pode estar num lote. Ele tem que estar numa área grande para ter essa área de proteção e não estar encostada na propriedade de alguém. Tá bom? Agora, aqui a questão dos usos, né, o que é permitido em cada região. Tá? Então, onde está pintadinho é onde teve a mudança, que eu fui anotando para não precisar ficar falando muito item por item. Então, o turismo e lazer, na área central agora mudou, o polo gerador de tráfego intenso também na área central agora pode, residencial mista 1, pode turismo lazer e pode uso especial, que antes não podia, aquilo que eu tinha comentado com vocês. A residencial mista 2 foi criada, então ela pode turismo lazer, residencial de lote, residencial gleba, comércio, eu não lembro qual que é a sigla dessa aqui. Lembra,
Vanessa? Não, corredor de... O Brio não lembra, viu?
Corredor, não lembro. Bom... Na zona de expansão urbana, que são as zonas de chácaras que a gente tem, então pode agora turismo e lazer e uso especial também. No corredor de comércio e serviço, uso especial. Corredor de comércio e indústria, uso perigoso e uso especial. Tá? Então essas foram as mudanças de uso do solo que pode mudar alguma característica de alguma região da cidade que é importante estar analisando aí. E a zona de interesse turístico e a zona de... Elas vão atender o índice e o uso permitido daquela zona, com exceção de alguma coisa que venha no projeto de lei que não interfira muito no zoneamento. Né? Aí foi feita algumas correções de texto, de interpretação, que existia muita... questionamento, um interpretava de um jeito, outro de outro, um profissional de um jeito, um jurídico de outro. E aí foi colocado que a zona predominantemente residencial, os usos residenciais em lote e residencial em gleba, apenas serão admitidos na forma unitária e em condomínios horizontais com unidades isoladas, podendo ser assobradadas. Porque tinha um entendimento antes que na zona predominantemente residencial, não podiam ter condomínios horizontais. Tá? Então, a pessoa tinha uma gleba enorme na zona predominantemente residencial e não podia implantar um condomínio de casas mesmo. Então, para tirar essa dúvida, né, nós já tínhamos até uma diretriz interna nossa de como tratar esse assunto. Né? Então, a gente pôs aqui na lei agora para ficar bem clara para todo mundo entender. E aqui o parágrafo 4º fala sobre o depósito de gás, que não era permitido em lugar nenhum, quase. Então, ela pode ser permitida desde que ela atenda as normas, né, e a legislação do programa Gás Legal, que é muito mais restritiva do que o que a gente pede aqui no município. Então, ela pode ser implantada em região mista também.
Damila, queria que você voltasse ali no quadro, ali nos ex.
O que tem os Z's? Qual?
No quadro.
Quadro?
Isso, aí. Ali a gente tem um problema, até eu fui pesquisar depois que a gente já tinha mandado a lei, o projeto de lei para a Câmara. A gente tem problemas em bairros que estão sendo regularizados e que existem comércio no local. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui, Bom Pastor. Já existem comércios lá há muito tempo, da mesma idade do bairro. E minha opinião, até quando a gente conversou lá no Cidade Legal, ele falou assim, não, os ex é interesse social. O comércio local é interesse social. Então, é uma economia local. É.
Eu até pus uma observação no mapa, depois você vai ver, para a gente mudar para a residencial mista lá. Tá bom?
Então tá bom, obrigado.
Bom, aqui também a questão do parâmetro das taxas de ocupação. O que é a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento? É quanto a construção pode ocupar no terreno e quantos andares ou metros quadrados ela pode ter no total. Tá, isso aí é usado para aprovação dos projetos, né? Então, eu vou estar falando o que mudou aqui. Ó. A central continua a mesma coisa. Só para vocês entenderem. Na zona central, eles podem ocupar 100%. E pode construir 4 vezes a área do terreno. Se eu tiver um terreno de 100 metros quadrados, eu posso fazer uma construção de 400 metros quadrados. Tá? Na residencial mista 1, tá? A residencial mista 1 ela vai ter a característica da residencial mista hoje, que nós já temos. Então, ela mantém. Ela pode ocupar 70% do terreno e pode construir 2 vezes o terreno. Tá? O mesmo índice foi mantido para a zona residencial mista 2. Então, isso daqui é uma coisa que foi proposto assim, né? Mas como está sendo um lote menor, dá para se estudar o que pode ser feito aqui. E na corredor de comércio e serviço, nós tivemos muita procura e muito projeto de regularização, onde a ocupação é 80% do terreno. Só deixa o recuo de frente, porque na lei não é previsto. Então, aumentou aqui ó, a taxa de ocupação para 80%, né? Porque se pedia o recuo de frente, de fundo, e não pedia da lateral, e não dava, não chegava nos 80%, né? Então, agora foi mudado aqui para ficar com a situação real. É o que a gente tem na cidade, né? Aí o pessoal constrói e depois vem regularizar. Então, pelo menos, já se aprova desse jeito. E nas EIs, conforme lei específica, né? Nas ITUR, conforme lei específica, patrimônio histórico, também é conforme a lei que está inserida, a zona que estiver inserida. Salve alguma restrição. Vou pegar o exemplo do entorno da Casa da Cultura. Se você pegar a lei do CONDEFAR, a lei do IFAM, ela fala que não pode construir acima de tantos andares no entorno, lá que tem um perímetro. Né? Na nossa lei de zoneamento fala que pode construir 4 vezes o terreno. Então, ela é uma lei, né? Ela tem uma condicionante diferente para preservar a característica do entorno. Tá? Aí aqui também essa parte do texto mudou, que fala sobre a questão de área não computável, né? Isso também é na hora do projeto. Então, calçada, rampa, escada, ou áreas descobertas, né? Que tiver um quintal, alguma coisa, ela não entra como área coberta. Pergolados e terraços descobertos também não entra como área. Áreas construídas para instalação elétrica, então uma casa de transformador, hidráulica, que seria uma coisa de bombeiro, essas coisas não entram também, não são computadas como área construída. Né, na questão do coeficiente de uso do terreno. Piscinas são computadas como área construída e devem seguir os recuos determinados conforme zona em que está localizada. Tá? A gente tem um problema sério que muita gente acha que pode construir a piscina na divisa. Não pode. Então, ela vai começar a ser computada como área construída. Ela tem que ter um projeto e ela tem que ter um responsável técnico. Ela só não vai entrar como taxa de ocupação. Então, se ele pôr, né, ele não vai perder o índice urbanístico de tamanho de casa pela piscina, mas ele tem que obedecer os recursos obrigatórios. Isso aí era muito vago, né? A gente pegava código sanitário e daí tentava mostrar isso para os profissionais e tinha muito conflito. Então, agora vai ficar bem claro aqui para não ter esse problema. Então, ó, piscinas não serão computadas como taxa de ocupação, tá bom? Aí nós tínhamos um problema temos um problema no nosso zoneamento hoje, que é a questão da edícula. Pelo nosso zoneamento, ele não é permitido, né? Ele falava do recuo de fundo e não era permitido. Então, agora foi criado, né, a intenção de criar esse parágrafo sobre edícula. Para uma construção ser determinada como edícula, deverá obedecer todas as características abaixo relacionadas. Ter a sua maior dimensão edificada no alinhamento dos fundos do lote ou gleba. Altura máxima de 4,50 a ser medida em relação da cota mais baixa do piso acabado em relação ao topo da construção com a comieira, platibanda ou caixa d'água. Por que isso? Porque não é permitido a construção de dois níveis na edícula. A não ser, vocês vão ver agora aqui, a área máxima tem que ocupar 20% do terreno, ser isolada e ter sua estrutura independente da edificação principal. A edícula deverá ser somada à área construída, taxa de ocupação e no coeficiente de aproveitamento. Em situações em corte de terreno, onde a edícula fará parte do muro de contenção, serão admitidas alturas superiores a 4,50 e a área máxima construída de 20% do total do terreno, desde que não ultrapasse a altura de 4,50 m no final do muro de arrimo. Então, se a pessoa tem um terreno em desnível, vai lá, faz a terraplanagem para fazer a obra, teria que fazer um muro de contenção de arrimo no fundo, que a lei manda, né? E ela pode construir a edícula nesse fundo. E ela pode construir um segundo piso dessa edícula, desde que ela não ultrapasse os 4,5 da divisa do fundo, né? Então, se ela tiver um muro de contenção de 3 metros, ela consegue facilmente pôr mais um piso ali. Se ela tiver um muro de contenção de 1,5, ela não consegue fazer uma edícula com dois níveis, né? Com dois pisos, tá bom? Aqui vai falar sobre os recursos, então eu vou mostrar para vocês. Eu grifei aqui a questão da residencial mista, porque queria ser a residencial mista 2, mas os recursos continuam sendo os mesmos. Tá? Aí ela vai ter essas observações aqui, eu vou ler no final porque é interessante. Quer ver? Então é recuo obrigatório de 1,5 m, exceto garagem com profundidade máxima de 6 m em edificações. Então, o que acontece? Hoje, na predominante residencial, o pessoal pega e faz um pergolado para justificar o uso da garagem no 1,5 m. Então, agora vai ser permitido essa garagem, a garagem, ocupar 1,5 m desse recuo obrigatório. Tá? E consegue se aprovar sem dor de cabeça. O recuo será dispensável em caso de edícula. 1,5 m na lateral. No caso da edícula, vai ser dispensada. Ela pode ocupar o fundo inteiro. Recuo lateral deverá ser pelo lado da construção do segundo pavimento. Peraí. Aqui está falando, o que é para explicar aqui? Nós temos no nosso código sanitário... Ele obriga 2 m quando tem dormitório, alguma coisa, não pode estar no segundo piso. Tá? Ele teria que ter 2 m para você ter o dormitório no piso de baixo e não perder a salubridade. Tá? Então, a gente só está citando um parágrafo do Código Sanitário, porque existe muito problema nas horas de aprovação e alguns profissionais, por desconhecimento, acabam tendo problemas. Então, a gente está deixando claro aqui. Os recuos podem ser introduzidos ao índice da zona inserida para usos não industriais, ou PGTP, mediante a adoção das medidas de segurança de trânsito local, com a apresentação de estudo de impacto de vizinhança, aprovação dos órgãos de trânsito e sinalização pelos órgãos responsáveis, anuência do CMPU, a implantação dos projetos de sistema de segurança de responsabilidade do empreendedor. Esse é asterisco 4 aqui, vamos lá. No corredor de comércio e indústria, tá? Ele é admitido um recuo menor quando aprovado pelo DR da vida ou pelo Tracop. Por que isso? Porque nós temos alguns casos de portarias, de empreendimentos que já estão implantados e eles não conseguem fazer a regularização por causa desse recuo obrigatório. Tá? Então, o intuito o que é? A gente flexibilizar isso desde que o DR autorize, todos os órgãos demais competentes autorizem e o empreendedor ou a pessoa que está regularizando isso se responsabilize por toda essa questão de segurança, né, e investimento para não sobrar para o município isso, tá, não onerar os cofres. Fica dispensado o recuo para uso exclusivo das guaritas, o controle de entrada, mediante a adoção das medidas de segurança. É a mesma coisa do de cima, né? Por causa na zona industrial, muita gente, as empresas têm a guarita junto à divisa, né? Do recuo do DR, por exemplo, e não conseguir aprovar essas guaritas por causa desse recuo obrigatório. Os lotes de esquina será obrigatório no lado da esquina da rua. Aí a questão da piscina, cisterna, que era o que o Código Sanitário falava, dos recursos obrigatórios também, que sempre fala que é 1,5 da divisa, o mínimo, né? Vamos dar sequência aqui. A questão dos veículos e das vagas obrigatórias, tá? Então, aqui foi colocada a dimensão mínima que é exigida para as vagas, dimensão mínima de 4x2,80, que é uma vaga para carro popular, é a medida mínima que aceita para aprovar um projeto. E daí foram feitas algumas alterações de quantidade aqui, tá? O número de vagas será sempre arredondado para o número inteiro subsequente. Então, se no cálculo do projeto lá deu 5,3 vagas, tem que ser 6 vagas, tá? Isso aí não estava claro, sempre existia muito questionamento. Então, agora está aqui. Excluídas dessa, o que é aqui? Esse parágrafo fala sobre a obrigatoriedade de vagas dentro, né, do terreno para alguns tipos de construção. Só para, é que eu estou falando aqui que tem bastante gente que é técnico, vai entender, né? Então é obrigatório, se for dependendo do uso, é obrigatório a vaga, né? Então tem a tabela, aí a gente vai ter algumas regalias, vamos dizer assim. Excluídas dessa obrigatoriedade, as edificações não residenciais que estão na área central, entre a Praça Coronel João Rosa, Araújo Leite, General Valdomiro de Lima, Comendador Parada, Cônego José Rodrigues, exceto os estabelecimentos enquadrados na categoria polo gerador de tráfego, assim como o uso de bancos e supermercados. Então, esses, mesmo que eles estejam inseridos nesse perímetro aqui, é obrigado ter vaga, tá? Porque é uma legislação até de esfera estadual, então a gente não retirou a obrigatoriedade, tá?
Deixa eu passar isso aí no popular. O que acontece? Hoje, se um empreendedor quiser fazer um comércio, seja 200 metros no centro, ele vai ter que deixar o número de vagas, às vezes absurdo o número de vagas, que inviabiliza o crescimento, a renovação da nossa zona central. Então, nessa zona central, compreendendo nesse limite, com 300 metros, não é isso? Será dispensada essas vagas.
Aí tem aqui mais um.
Desde que não se enquadre no PGT.
As edificações não residenciais que estão na área central, nos terrenos contestada, menor ou igual a 8 metros e área de terreno inferior a 300 metros quadrados, com no máximo dois pavimentos, ficam isentos da disponibilidade de vagas. Porque não tem nem como a gente exigir uma vaga num terreno que não tem testada de 8 metros ou 300 metros quadrados, menor do que 300 metros quadrados. Não cabe, não entra. Ou é o carro ou é o comércio, né? Então, a gente está flexibilizando isso na área central, tá? Nas outras áreas, não está isento, né? Aí teria que ser uma outra história. Tá? O nosso plano de mobilidade urbana, ele está sendo feito. Brevemente, nós vamos ter também audiência pública sobre ele. Então, até a gente, a conclusão dessa revisão, provavelmente ele também já vai estar. Então, se o plano de mobilidade urbana, ele é muito mais orgânico do que o zoneamento. Né? Então, teve uma mudança, a mobilidade urbana, de repente, resolveu que na área central vai só passar ônibus, não passa mais carro. Então, por que que eu vou exigir estacionamento na área central se não entra carro? Ou uma rua virou calçadão? Foi o plano de mobilidade urbana, na audiência, você resolveu que ali vai virar calçadão também. Então, ali não temos como exigir vaga. Então, por isso que tem esse parágrafo aqui. Se o plano de mobilidade urbana tiver alguma alteração, aquela rua passa...
Só para deixar claro, isso é uma hipótese, tá? Ela não está falando que isso vai acontecer.
Não, mas é para entender, né?
É que a Vilma se assustou aqui.
Aqui foi colocado o parágrafo que não tinha, sobre lugares que podem ser desmembrados, parcelados, né, implantados com sonho. E não tinha a questão, não, que não pode... onde foi objeto de depósito de aterro de materiais nocivos à saúde. Então, só foi colocado esse parágrafo. Foi colocado a lei federal 12.651, que é a lei ambiental, né, o código florestal, foi citado aqui, porque se ele mudar, né, nós tínhamos uma restrição de 30 metros... no corpo do rio. Então, se o código florestal mudar, automaticamente o nosso município também muda. Tá? Hoje são 30 metros do rio e 50 metros da nascente, mas nós temos uma área urbana que tem rio também. Então, se o código florestal permitir. Tá? Aqui sobre os parcelamentos, nós temos muito problema de os parceladores fazer o loteamento e entregar a área institucional do município com mata, sem terraplanagem. Então, a gente colocou essa exigência aí para... Eles já estão fazendo uma obra enorme para implantar o loteamento, eles entregam pelo menos uma área apta a uso do município. Nós temos áreas institucionais aí que são verdadeiras áreas verdes, não tem nem como a gente usar. Então, agora é para a gente ter um cuidado especial e ter essas áreas para uso, para implantar creche, escola, posto de saúde, seja o que for. Tá? Desmembramento antes era obrigatório a transferência para o patrimônio de uma área institucional ou verde quando era terrenos até 7 mil, maior do que 7 mil, agora passou a ser 10 mil. Não. Aqui é sobre a questão das áreas verdes, né? Atenção especial para a residencial mista 2, tá? Que a área institucional da residencial mista 2, a área de doação para o município, ele é um pouquinho maior. Até considerando porque na região, por ter um adensamento maior, provavelmente ela vai precisar de uma escola maior, de um posto de saúde maior, então tem essa diferença que é uma exigência do município, é uma questão, não é da lei federal, o município que estaria fazendo essa restrição. É como uma contrapartida, você pode fazer parcelamento de terreninhos menores, mas, no entanto, você vai dar uma benfeitoria para o município. E no corredor de comércio e indústria, antes era terreno de 2 mil, passa a ser 1.000 metros quadrados com frente de 20. No projeto de condomínio, a obrigatoriedade de via interna passa, foi adicionado esse pedaço que fala, podendo-se admitir a redução da pista de tráfego pela metade em caso de sentido único. Hoje é obrigatória uma rua para condomínio fechado, tá? De condomínio horizontal. A rua obrigatória é 8,5 metros, com a área de circulação de carro, que é o carroçável, né? De 6 metros, calçada de 1,25 para cada lado, Tá? Então, teria flexibilização se o condomínio tiver uma entrada e uma saída, o seu carro anda num sentido só, né, mas ele não volta pela mesma pista, ele consegue ter uma via só diminuindo para 3 metros e mantendo a calçada. Tá? Aqui, isso aqui é previsto no manual da Guarapuava e só foi inserido no nosso zoneamento aqui. Tá? Também, novamente, a hora que se trata dos recuos, né? A gente colocou a lei federal. E, para encerrar, as leis que vão ser revogadas, né? Que são as leis anteriores de zoneamento, tiveram algumas mudanças. Várias mudanças, mudou um quarteirão, mudou para a zona central e assim por diante. Então elas seriam revogadas e passaria a vigorar essa daqui agora. Tá? Vamos falar agora do.
Antes de a gente passar para as perguntas, Damira vai explicar rapidamente o.
Transformar a zona urbana.
A expansão urbana que será.
Explique aí.
Posso explicar? Muda então. O que acontece? A zona de expansão urbana requerida é para a implantação de um loteamento. Esse loteamento, ele fica ali no bairro da Liberdade e atualmente é a zona rural. Para que ele possa fazer a implantação do loteamento de chácara dele, o primeiro passo é a alteração do zoneamento. Para depois ele dar prosseguimento aos demais passos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tanto quanto a lei que a Damila explicou, quanto essa lei de expansão urbana...
Eu vou só fazer algumas observações. Isso aqui é o projeto de lei para mudança. Tá? Esse aqui não é um projeto, uma coisa única, já aconteceu em vários outros lugares do município. Tá? Ele está previsto no nosso plano diretor... que isso pode ser feito, está previsto no nosso zoneamento, que isso pode ser feito com a condicionante de contrapartida urbanística, porque você está fazendo uma operação urbana, tá? E o Estatuto das Cidades prevê isso. E, então, aqui é colocado no projeto de lei, né, o lugar, a matrícula, eles já deram entrada com isso há mais de 2 anos, a matrícula foi retificada, fizemos exigências de retificação de matrícula, uma série de exigências técnicas, eles sanaram essas exigências até chegar no ponto de ser apresentado o projeto de lei para a mudança do zoneamento. Tá? Aí, o que seria permitido? Quando acontece essa mudança da transformação da zona rural para a zona de chácara, que é previsto no nosso zoneamento hoje, ela só pode ser transformada em zona de chácaras, tá? Que são lotes com baixa densidade, terrenos de 1.000 metros quadrados no mínimo, tá? Eles têm que apresentar um estudo de impacto de vizinhança para a implantação desse loteamento. E nesse estudo de impacto de vizinhança são feitas todas as exigências pertinentes, tanto pelo Conselho de Meio Ambiente, como pelo Conselho de Política Urbana. É encaminhado no caso, se tiver divisa, nesse caso aqui tem divisa com a rodovia. Tem que ter anuência do DR e a aprovação dele é como qualquer outro loteamento. Vai para a Guarapuab, que é um órgão estadual, que é quem rege a aprovação de loteamento, vai para a CETESB, vai para a Sabesp. Então, todas as autarquias estaduais que são soberanas a nós, eles têm que aprovar. Tá? A nossa questão aqui, hoje, é se é a mudança desse zoneamento. Tá? Se a gente permite ou não que ali se transforme em zona de chácara. Tá bom? Então, é isso que nós vamos estar... não estamos aprovando o loteamento. Ele nem tem um projeto de loteamento apresentado no município ainda. A hora que fizer a mudança de lei, é que nós vamos fazer uma diretrizes para o parcelador. O que vai ser exigido pelo município. Tá? Aí ele vai apresentar o projeto, é feita análise técnica. Feita essa análise técnica, é dado um visto prévio, Aí ele vai aprovar em toda a esfera estadual, quando tiver aprovado toda a questão sanada, a questão ambiental, a questão do parcelamento do solo, todas as questões sanadas, a questão de como que ele vai tratar a questão do abastecimento de água, de esgoto, tiver tudo resolvido, volta para o município com todas essas aprovações. Aí que nós vamos aprovar o projeto, a gente aprova o projeto e aí ele manda tudo de volta para o Estado dar licença de instalação. Então é uma coisa bem complexa, extensa, nós não estamos simplesmente permitindo ele parcelar lá, ele tem uma série de etapas ainda a ser cumprida. Tá? É só, nós vamos só permitir que naquela região deixe de ser uma área rural de produção agrícola e passe a poder ter a implantação de um loteamento de chácaras. Tá? Então, está bem claro, né, o Estatuto da Cidade. Então aqui, eu vou mostrar rapidamente aonde que é a localização, para quem tiver alguma dúvida. Não sei se eu consigo mostrar para vocês, mas essa daqui, SP-250, vizinha, Escola da Roseira, né, sabe a Maria Helena ali, né, Sikorsky, a Escola Maria Helena Sikorsky, onde tem a creche, é um terreno que faz divisa com aquele acesso de asfalto para a Roseira e com a SP-250, tá? É uma gleba grande e a pessoa, ela quer fazer, né, ela tem o direito, a lei prevê, ela quer fazer um parcelamento lá. Tá? Então, ela está aqui para a gente autorizar essa mudança de uso de solo. Ela está dentro da zona que permite isso. Tá? Não tem nenhum impeditivo, nenhum impeditivo de questão de zoneamento hoje para isso. Né? A única coisa que a gente precisa é
tomar essa... Para dar prosseguimento aqui, o vereador Camarão já levantou a mão ali. A gente vai abrir para o pessoal da mesa fazer... os questionamentos primeiro, aí a gente passa para o povo. Vamos lá, Camarão.
Eu perguntaria primeiro a nossa arquiteta, o microfone está no fundo, da Mila. O artigo 33, oi, que é da PGTB, tráfego pesado, artigo 33, não seria o caso de nós incluirmos também na lei, no projeto, para vir para cá, já um centro de distribuição para esse estabelecimento? Nós tínhamos já problemas nas marginais de Piedade, com dois estabelecimentos grandes, que eles ficam manobrando o carro nas avenidas e segurando o tráfego, que normalmente o marginal é um tráfego de trânsito rápido. Né? E no projeto de lei fala ligações de Piedade, Votorantim, Ibiúna, então seria o caso de nós termos já incluído também na lei um artigo já para um centro de distribuição de mercadorias. Sem citar o nome do estabelecimento, mas nós temos outro projeto grande saindo ali na ponte da Vila Maria, já também onde a relação de tráfego vai ser intensa também.
O polo gerador de tráfego intenso, né? Hoje, o polo gerador de tráfego intenso é permitido na zona atacadista, industrial, e na zona, no corredor de comércio e serviço, no corredor de comércio e indústria e na zona rural. São as quatro lugares que é permitido. Tá?
Então, o artigo 33, ele fala em manobras dentro do estabelecimento.
Isso.
Dentro do estabelecimento.
O que acontece...
Nós vemos a pessoa manobrando na rua.
Isso.
E às vezes você...
O que acontece é que as pessoas tiram... o alvará de funcionamento para um uso e acabam fazendo outro. Isso é uma questão mais da parte de fiscalização tributária, de uso, do que do zoneamento propriamente dito. Hoje já não é permitido, o problema é que não existe, né, existe essa falha.
É porque nós pensamos hoje, né?
Porque para ele, para ele poder ter aquele uso ali, ele teria que ter uma área bem grande, né, para fazer essas manobras internas. E isso não acontece realmente. É. Então seria mais uma falha da questão de fiscalização.
Mas como ainda é uma audiência pública e não está nada em votação, a gente já vai colocar ali para a gente dar uma estudada aí e apresentar alguma solução.
Sugestão.
Sim.
Isso é como sugestão.
Já foi até falado em conversas sobre
Só um pouquinho, Agostinho.
Isso. Sim, tem que dar um prazo longo. Também acho a médio prazo aí a gente tem que fazer.
É exatamente isso que eu ia falar. Que nós já tivemos essa conversa no CMPU, de fazer essas observações e notificar esses locais a estarem fazendo essa mudança, né? E manter, de repente, só uma loja no centro e não... Isso, exatamente. Já foi discutido no CMPU, né?
Uhum. Camarão, palavra.
Bom.
Centro de distribuição.
Ou restringir horário também, né?
Eu acho que...
Restringir horário.
O plano de mobilidade urbana pode vir a somar com isso aí.
Restringir horário.
Não existe.
Vai lá, Camarão, pode fazer sua pergunta.
A minha pergunta é o seguinte, no artigo 19, que você fala sobre o patrimônio histórico do município, que acho que é a preocupação de todos nós, é sobre como é que vai ser feito, vai ter um prolongamento também na área, e outra coisa... Eu falo sobre o patrimônio patrimônio histórico que nós tem, que é a Vila Elvio. Isso que acho que é uma preocupação muito grande, que a gente vê aquilo lá deteriorando tudo, ninguém toma providência, então a gente precisa ver, porque aqui está, aqui você falou aqui, né? No artigo 19.
Isso. Então a ideia é essa.
Eu não sei se vai... Mas é uma preocupação.
A ideia é essa mesmo. É você criar um polígono. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês.
Só para deixar bem claro aqui, Camarão. As cidades grandes, normalmente São Paulo, Sorocaba, quando eles fazem um tombamento de um determinado imóvel particular, o proprietário ele recebe mensalmente para ele não poder mexer naquilo lá. Entendeu? Não é simplesmente eu chegar lá e falar assim, ó, você não pode mais mexer nisso aqui. Como é particular, ele vai onerar o poder público. Porque para eu obrigar ele não mexer mais, ele tem que receber. Por exemplo, em São Paulo, quem tem um prédio histórico, ele não pode fazer um novo empreendimento, não pode fazer nada, então ele recebe da prefeitura um aluguel por mês para manter aquilo lá daquele jeito. Então,
mas aqui então é diferente, porque esse aqui é um patrimônio histórico, está aqui. E eu não vejo ninguém pagar para o clube.
Não. Quando eu falei, o particular, Vila Elva, quando você citou a Vila Elva, por exemplo, é particular. Infelizmente, eu não posso chegar lá para Dona Norma e falar assim,
ó. Isso aqui é particular também, Bandos. Esse aqui é particular. E é um patrimônio histórico, está aqui. Ninguém pode mexer. Foi mexido aqui, mas foi feito.
Ele não é tombado aqui, Camarão.
O que é isso?
Ele é tombado?
É. Deu um monte?
Não.
Só para... Vereador, só para o senhor entender a ilustração, ó, no mapa aqui, é bem onde está a Casa da Cultura, o Bradesco, né? Essa manchinha aqui, que tem esse quadriculado, é onde tem a lei estadual de tombamento, tá? Essa lei estadual de tombamento, ela tem várias condicionantes, que não pode mudar não sei o quê, que não pode prédio alto do outro lado da rua. Então, o que, que é a ideia? Que o município passe a ter esse olhar e se estude esses tombamentos. Por que, que a gente não colocou essas manchas já em vários lugares do município? Porque cada caso é um caso. Se for área particular, tem que ter, de repente, essa contrapartida. Se for uma área pública, um lugar vai ter que preservar algum tipo de coisa. Então, é uma lei específica, né? Então, o zoneamento vai permitir que isso entre na mancha de zoneamento e que ele seja visto na hora de fazer o planejamento urbano ou até mesmo um projeto de uma construção. Então, por isso que a gente colocou nessa lei de zoneamento, para ele ser visto por todos. Porque eu tenho certeza que muitos profissionais desconhecem que tem uma lei de tombamento e o que são as restrições dessa lei. Então, a hora que eu tiver com essa mancha, porque os profissionais que fazem projeto, seja de parcelamento ou seja de prédio, eles pegam esse mapinha aqui e eles vão ver que cor que é e o que fala a lei. O que, que tem de restrição, o que tem de flexibilização, né? Então, é um jeito da gente inserir essas manchas dessas leis específicas que possam vir a ter, e ela seja, né, para não ter essa questão de amanhã vem um profissional apresentar um projeto de um prédio do outro lado da rua ali, na margem do rio, né, vamos supor que pudesse construir na margem do rio um prédio, não pode, é uma área tombada. Tá? E por que não pensar no incentivo para isso? Podemos pensar. Né? Então, é para a gente ter isso aí previsto no zoneamento e ser tratado assim.
Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. Bom, essa é uma opinião, essa é uma sugestão. Por exemplo, essa lei é uma lei muito complicada. Para nós que não entendemos, não sermos engenheiros, não é verdade? É duro. Vem aqui para nós essa lei. Nós vamos ter que trabalhar muito em cima disso daí. Eu sugeria uma coisa... Eu não sei se a parte legal da coisa, que cada engenheiro da nossa cidade aqui pegasse essa lei e também estudasse, porque o engenheiro conhece. O engenheiro tem um conhecimento do que está ali, para ele também ajudar a gente a decifrar, porque eu sou um que vou, como vereador, eu vou chegar no engenheiro e vou perguntar tudo para ele, eu não vou fazer um negócio que eu não sei.
Concordo plenamente, Câmara. Por isso está sendo feita a audiência pública, foram convidados todos os engenheiros e arquitetos, e eu estou vendo só três.
Tá? O Eugênio pode até falar.
Foi mandado no WhatsApp de todo mundo, que eu acho que é muito mais fácil todo mundo receber. Foi mandado via WhatsApp, foi informado. Estou vendo só Agostinho, Matheus.
E Eugênio,
me perdoe.
Nós mandamos o projeto de lei há muito tempo, antes mesmo de mandar para a Câmara. Nós tivemos reuniões com os profissionais. Nós tivemos reuniões com os profissionais, né? Marcamos reuniões na prefeitura. No começo dessa revisão, umas três reuniões nós fizemos. Uma lá no começo, depois uma no meio. E sim. Agora, recentemente,
mas,
nós não fizemos.
Mas interessante, sim, Camarão. A gente pode.
Então agora, veja bem, eu até sugeria já, aproveitar que os engenheiros estão aí, para que quando essa lei chegar até nós. A gente convidar eles para vir, para a gente fazer nós uma reunião entre os vereadores, né, entre os engenheiros, já convidar eles e marcar uma data e mandar um ofício para cada um deles, para que ele venha orientar, a gente ver aonde estiver errado, eles acertar, o que for bom, porque sempre, não, você viu quanto de artigo que tem esse negócio aí, não é brincadeira não, isso daí é coisa... Então é coisa para estudar muito bem, muito técnico, é complicado.
Dilon, o microfone, por favor, pô. Espera um pouquinho só, senhor. Ele vai dar o microfone para o senhor.
Com relação à solicitação feita, eu estou representando a Associação dos Engenheiros aqui de Piedade. Nós estamos à disposição para que a gente seja chamado para discutir qualquer assunto com relação a isso. Tá, nós temos condição de estar temos condição e gostaríamos de estar participando da discussão.
Muito obrigado e nós agradecemos muito.
Mando aos senhores e senhoras que toda sugestão, enquanto o projeto não saiu ainda da prefeitura, pode ser encaminhada sugestão ao secretário e à engenheira Damila, para que ela possa juntar, como eu fiz agora, sobre o corredor de veículos pesados na rua. Então, sugestão de loteamento, para que eles tenham espaço de montar o projeto, como disse o vereador Nelson, mandar para nós aqui, praticamente não pronto, porque nós também temos a nossa parte, né? Mas que a gente possa vir quase perfeito e a gente aperfeiçoa aqui depois que as próprias comissões de Justiça e Redação, Comissão de Obras, estão prontos a convocar o pessoal durante os dias que eles marcam as reuniões deles, para que sejam feitas sugestões. Se for viável aprovar, por exemplo, aquela sugestão que é feita pelos senhores e senhoras, que possa inserir no projeto, a gente tem fé. Se não, a gente encaminha a sugestão dos senhores de volta ao prefeito para que ele mande, ou modifique, ou altere, ou ratifique aquele artigo onde está inserido a necessidade dos senhores. Então, é isso que é feito o projeto de lei. Baseado, por exemplo, em sugestões também, que nós não somos autodidatas para dizer, está pronto. Nós acolhemos sugestões do senhor e senhora para que possa se chegar a uma lei perfeita. Quer dizer, a lei nunca é perfeita, né? Você não precisa de advogado, né, doutora Ingrid? Doutora Ingrid, a lei nunca é perfeita, né? Você não precisa de advogado. Então, eu queria deixar uma brecha.
Eu queria deixar bem claro aqui também dito que a Secretaria de Obras está de portas abertas para todo mundo, tanto para os profissionais, para os empreendedores, advogados e toda a população em geral, para estar de portas abertas a semana toda, quiser ir lá conversar comigo, com a Damila, com o Bril, com o Ricardinho, todo mundo que estiver disponível vai estar atendendo lá, entendeu? Que a audiência pública, na verdade, ela é uma provocação inicial. A gente faz... Traduzindo assim, a gente faz um rabisco, chama o povo, para o povo dar opinião mesmo, a gente está errado aqui, vamos mudar. Então, quero agradecer a presença aí do pessoal da associação e dizer que a secretaria está de portas abertas lá. Vaguinho, pode
ir. Boa noite a todos. Todos sabem que em terreno irregular, a Electro não pode instalar luz, né? Sabesp não pode pôr água. Qual seria o processo para a regulamentação de um terreno?
O processo da regulamentação do terreno, ele já não enquadra aqui na lei de zoneamento. Eu até vou explicar, mas ela está bem fora da lei de zoneamento. O que acontece? Até 2017, a lei de regularização era bastante precária, era difícil de regularizar. Até os profissionais da área já conhecem a nova lei 13.465, ela facilitou a regularização. O município começou agora. A gente está engatinhando, junto com os outros municípios, inclusive amanhã, junto com vários vereadores, a gente vai na cidade de Mairinque, que vai ter um evento, um seminário sobre regularização. Mas o município, embora ainda está engatinhando, a gente já está correndo para todo lado para... inclusive mandar um projeto de lei para regulamentação da 13.465. A gente acho que até está no jurídico já, para ver as questões jurídicas, o que pode e o que não pode. Mas a lei de zoneamento, ela não interfere na lei de regularização, porque hoje a regularização é feita por decreto. Independente do zoneamento, é o que existe de fato. Se eu estou lá... com 30 casas num lugar que é zona industrial, eu tenho que regularizar. Rural também. Se eu tenho lá, hoje o módulo rural é 30 mil metros, mas se eu tenho de fato lá terrenos de 300 metros, eu tenho que regularizar. Claro que tem um processo para ver se ele é social, para ver se ele é específico, para ver se é um poder público que vai pagar, para ver se é o loteador que fez de forma errada que vai pagar. Entendeu? Mas a lei de zoneamento não vai interferir, não. Senhor, se for referente à lei, aqui é uma discussão pública.
Aí, que a moça acabou de falar aí, é uma lei municipal, federal ou estadual?
Não, aqui a gente só discute lei municipal.
Municipal.
É.
Então, essa tem valor municipal. Então, eu quero saber o seguinte, como é que eu faço para obter um disquete, uma cópia desse regulamento? Porque o meio ambiente de São Paulo, eu já consultei para os meus terrenos, o meio ambiente de São Paulo me deram um disquete com a fita comprida de todo o regulamento de movimentação de terra, parcelamento de terreno, tudo. Eu tenho todo o esquema estadual e municipal, nunca consegui na prefeitura um esquema desse que está falando aí na terra.
Isso já existe, está no site da prefeitura, mas se o senhor comparecer na Secretaria de Obras, eu peço para alguém passar com um CD e passar para o senhor.
Deu para entender.
É só comparecer na Secretaria de Obras, aparecer lá, que a gente grava um CD para o senhor.
Mais algum vereador?
Eu tenho umas terras aí, que na gestão do Tadeu, na primeira gestão do prefeito Tadeu, ele tem o Instituto de Terra de São Paulo, deu de mão beijada para o Tadeu toda a reformulação de terreno para regularização, fez mapeamento, ouviu todos os proprietários do terreno, os parentes meus, cunhado, tudo envolvido, vieram até de São Paulo, que moravam lá, fizeram coisa, e a prefeitura não resolveu nada. Passou o prefeito, voltou o Tadeu, saiu o Tadeu, e até hoje, daí eu fiquei bravo que a prefeitura...
Qual o bairro específico, senhor?
Tem aqui no Ciriaco, Alto de Piedade, e no bairro Cutiano. Então, Ciriaco aqui, no Alto Ciriaco de cima aqui. Caindo do Ciriaco aqui, discutindo.
Ciriaco, João Garcia, Jardim Nunes, ele já está em processo de regularização pelo ITESP? Também,
Ali o vereador aí, Camarão, até conhece as terras lá onde. E outra coisa, então eu denunciei a prefeitura, depois de tantos prefeitos que entrou e ninguém resolveu nada, depois que todo mundo veio, deu os documentos, escritura, deu depoimento, não regularizaram em 4, 5 prefeitos que passou. Então, eu denunciei na prefeitura, na promotoria, por que a prefeitura não termina isso daí. Eu estava até tentando, o prefeito Lipe era prefeito de Sorocaba, estava até tentando falar com o Lipe para ver se ele tomava peito como ele é.
Como é um assunto específico, senhor, eu convido o senhor, pode ir durante essa semana me procurar na prefeitura, que a gente vai ver o que pode resolver. Mas como isso aí não diz respeito à lei de zoneamento, a gente tem que passar a palavra para o próximo.
Mais algum vereador para perguntas? Não. Zenésio, Marli? Não. Alex? Estou passando...
O Tirso quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Desaprendeu, Tirso?
Sou.
Esqueci já.
Em relação ao que foi proposto pelo vereador Nelson, está de parabéns pelo presidente dessa casa, vereador Dr. Daniel. É isso mesmo, é importante discutir com quem tem conhecimento técnico, né? E ajuda muito nas decisões. O doutor Daniel colocou as possibilidades de mudança do projeto lá na prefeitura, mas mesmo esse projeto nesta casa, ainda os vereadores têm a prerrogativa de fazer as emendas. Então isso é muito importante, embora não venha a contento, ainda existe mais essa via para que adeque o projeto da melhor maneira possível, de acordo ao interesse da população, que é o grande papel do vereador nessa casa. Então, é importante mesmo, eu também tenho algumas sugestões e gostaria de trazer aqui para os vereadores, talvez através de emendas ou até mesmo modificação na lei, questão da edícula, eu não vou estender aqui, porque para mim não ficou bem claro, mas depois a gente conversa, tem a possibilidade de conversar lá no CMPU também, tá bom?
Mais alguém tem algum questionamento? O Dilon?
É bom falar o nome e de onde que representa.
Bom, boa noite a todos. Meu nome é Humberto. Bom, estou na qualidade aqui de cidadão comum. A pergunta que eu queria fazer é essa revisão do zoneamento que está sendo apresentado. Do ponto de vista econômico, ele apresentaria aí uma em termos de IPTU, uma arrecadação maior para a prefeitura? Né? Essa é a primeira pergunta. E do ponto de vista técnico, é importante que a gente também tenha um destaque para áreas consideradas de risco, né? Para que não se tenha no futuro imóveis ou qualquer outro tipo de intervenção física nos arredores. Eu acredito que seria importante a gente destacar esse tipo de área de risco, principalmente nessas áreas.
Muito obrigado. Eu vou responder a primeira pergunta, a Damila responde a segunda. Tá? Na questão econômica, funciona assim. O município, há muito tempo, a lei trava os empreendedores. A gente tem empreendedor aqui assistindo, eles sabem disso. Os profissionais sabem disso. Muita gente quer empreender no município, quer fazer loteamento regular, e a lei é engessada. A partir do momento que você tem uma flexibilidade na lei, vai aumentar a oferta de lotes legais. Aumentando a oferta de lotes legais, tem duas vertentes. Uma que eu vou combater os clandestinos, e o lote legal, ele gera ITBI para a prefeitura, o clandestino não gera. Entendeu? O que mais a prefeitura perde não é o IPTU, é o ITBI. Porque hoje um lote clandestino ele passa na mão de 5 pessoas e não arrecada nada. Se é um lote legal, então a gente, flexibilizando a lei para atrair mais investidores, mais loteadores, automaticamente a gente vai ter mais investimento, mais gerando mais riqueza no nosso município. A segunda sobre a questão da área de risco, a Damila pode responder.
Bom, no zoneamento, quando é feito a previsão aqui de área de risco, na verdade, é um mapeamento que é feito pela Defesa Civil, pelos órgãos estaduais. Mas, de antemão, todo loteamento e parcelamento que é implantado, ele não é permitido em área de risco, né? Seja em área de preservação ou de risco. Tá? Então, essas áreas de risco que nós temos hoje, que surgem no município por causa de movimentação de terra e tudo mais, normalmente é em loteamento irregular. Tá? E se em alguma região tiver essa área de risco, esse parcelamento ele vai ser aprovado nas esferas estaduais, que no caso a Grapuab, né, ela tem esse estudo feito também. Então, se algum parcelamento, quando for fazer essa aprovação, ele estiver sobrepondo alguma área de risco geológica, eles vão indicar isso e vai ter as impeditivas. Né? Vamos supor que nós, do município, por algum conhecimento, não sabemos que aquela região tem né, algum problema geológico, mas no estado eles têm esse mapeamento. Tá bom? Então, a ideia do zoneamento é o crescimento planejado. Né? E nós estamos tentando, como o Vanso disse, flexibilizar para a gente manter o crescimento planejado e coibir cada vez mais o irregular, o clandestino. Né? Que ele só venha a trazer problemas, eles fazem degradação do meio ambiente, não respeitam as áreas de APP. Infelizmente, a gente não consegue ter esse controle nos parcelamentos irregulares. Né? Já no parcelamento regular, mesmo flexibilizado, a gente consegue ter esse controle, seja de infraestrutura, de saneamento. Né? Então, essa é a ideia, que o zoneamento ele se adeque à nossa situação, né? Mas que mantenha a ordem, o crescimento ordenado. Tá?
Próximo aqui, o Dilon.
Boa noite. Eu sou o Roque, tá? Trabalho com pesquisa, e eu só queria fazer uma recomendação, porque o que acontece, né? A gente investiga aí a parte de políticas públicas, e o maior erro em políticas públicas está em normalmente você mudar uma lei e não ter um estudo de impacto. Tá? Então, a minha recomendação seria o quê? É que fosse feito um estudo rigoroso com profissionais da área sobre os possíveis impactos dessas mudanças de lei. Acho que isso é primordial. Assim. E divulgar um relatório para que as pessoas pudessem contestar isso. Né? Por exemplo, porque toda mudança de lei tem impacto positivo e impacto negativo. Os impactos positivos são os que vocês pretendem, óbvio. Né? Mas pode ser que surjam impactos negativos também. E como que a população acho que pode ter acesso a isso? Através de um relatório feito por uma pesquisa de impacto. Acho que qualquer mudança de lei seria o ideal, né? Ou qualquer política pública, o primeiro passo dela seria feito fazendo uma pesquisa de impacto, né? Para saber qual é o rumo, né? O que vai trazer de bom e o que vai trazer de ruim. Então, acho que seria só uma recomendação, assim, para...
Eu agradeço a recomendação e quero deixar claro que antes desse projeto vir até aqui, ele passou pelos conselhos que fazem parte, que são representantes de todas as áreas do município. E, como já foi dito, isso aqui é só uma provocação. Serão ouvidos todos os profissionais da área para a gente chegar num senso comum. Mas, muito obrigado pela recomendação.
Boa noite a todos. Meu nome é Marcos. Apenas um cidadão comum. Tenho só um questionamento a fazer. Uma pergunta. O senhor disse que se um loteamento tem mais de 30 casas, moradias, a prefeitura ela tem a se pôr a regularizar esses terrenos. Como estamos falando de alta liberdade aqui, é bonito tudo, estamos falando de condomínio, que o projeto de lei para a liberação de condomínio, isso. E para as pessoas que já têm propriedade, foi comprado no sentido irregular, né? Mas já moram nisso, tem pessoas que não têm acesso à energia elétrica, que mora família, mora crianças. Já foi levado à prefeitura várias vezes, no Alta Liberdade, ali perto do João Pelani ali. Tem pessoas que moram ali. Começaram que era irregular, mas a prefeitura nunca se teve no sentido de que as pessoas comprando, de questionar, não se pode comprar. Aí as pessoas compraram, construíram. A maioria das pessoas moram, não tem energia. Eu acho que no pleno é muito importante. Aqui, desculpe a todos, tá, gente, mas é importante isso, sim. Mas e as pessoas hoje que já moram nas suas casas, pais de família que saem cedo, que trabalham, tá, e chegam na sua casa, tem que correr para se virar para arrumar luz para os seus filhos, tem que correr para se virar para a água. O que a prefeitura vai fazer com essas famílias, que todas já têm as suas casas, construindo aos poucos, o que a prefeitura vai fazer para isso? Eu não moro em Piedade, eu vim de longe porque eu tenho um terreno, eu estou com a casa basicamente pronta, mas eu não posso vir morar na cidade que eu nasci, que eu voto, que eu elejo os vereadores que estão aqui e o prefeito que está na prefeitura, porque a prefeitura não me dá o sentido de, assim, se lá, por exemplo, tem 50 famílias que moram. 50 famílias que moram. Será se nós vamos ter que entrar no Sejus, colocar um advogado para alegar os direitos humanos, que lá as famílias têm crianças, têm tudo, e a prefeitura não fala, ó, a gente não vai mexer nisso. Aí a gente vai na Eletro, já foi falado que a Eletro não pode fazer a energia interregular, correto. A lei informa...
Okay. Eu já entendi seu anseio, embora não se diz respeito ao zoneamento, eu vou responder essa questão. É do João Pelani o seu loteamento, isso? Então, aquele loteamento, quando ele começou, eu ainda era fiscal, eu pessoalmente embarguei quando não tinha nenhuma casa. O João Pelani ele foi denunciado no Ministério Público, foi proibido de vender e continuou. O que eu costumo dizer é o seguinte... Quando a gente vai comprar um carrinho, velho, eu vou lá comprar um fusquinha, velho, a primeira coisa que eu faço, vou ver se o documento dele está correto. Por questão cultural, não é sua não, questão cultural de todo mundo. Ele vai comprar um terreno, ele não vê. Ali a gente tem um problema judicial sério. Eu, a doutora Vilma, está há muito tempo tentando regularizar aquilo ali, mas a gente tem um problema judicial de longo prazo ali. Se fosse simplesmente a prefeitura chegar ali e regularizar, vontade não falta... lei para isso a gente tem, entendeu? Porém, o próprio loteador e os herdeiros, eles estão inviabilizando a regularização. Entendeu? Mas, como eu disse, como não compete ao assunto de zoneamento, eu sugiro que você pode me procurar na prefeitura também, a gente converse sobre o assunto. Não, a lei de zoneamento, ela sim, mas a lei de zoneamento, ela fala sobre loteamento regular. Entendeu? Como eu disse para você, como não faz parte da lei de zoneamento, essa discussão, você pode ir lá conversar comigo na prefeitura, se eu não estiver lá, alguém vai me ligar, eu vou voltar, vou conversar. Entendeu? É um loteamento novo. Ele regular, ele está dando o primeiro passo. Ele seria irregular se ele estivesse lá comerciando lote, igual você entrar no Facebook, está lá o pessoal comercializando lote. Não tem construção lá. Entendeu? Ele tem construção agora, recente? Então você faz uma denúncia por escrito lá na prefeitura que a gente vai tomar providência. Entendeu?
Bom, boa noite. Meu nome é Fernando. Quero só fazer algumas observações ali na respeito da área turística e da área cultural, né? Acho super válido destacar essa informação aí do tombamento no zoneamento, criar essa área, né? Mas eu, complementando ao que foi falado sobre o tombado, não necessariamente a prefeitura precisa subsidiar isso aí. O tombamento, ele não impede a aplicação de fins comerciais, venda, comercialização. Ele simplesmente atribui a preservação de características arquitetônicas, né? Alguns municípios, eles dão um benefício indireto com um pequeno subsídio. Uma isenção, na verdade, não seria o subsídio, uma isenção percentual no IPTU. Mas o tombamento em si não impede que haja utilização particular, privada, comércio, venda, locação. Simplesmente a preservação de caráter histórico, né? Ali no tombamento da área da cultura, ele tem realmente toda uma área ao redor que o Condefat determinou essa área e tem exigências ali. Eu acho muito válido destacar isso aí também. Agora, uma observação ali mais direta, Damila. Quando você comentou sobre a área de turismo, a questão de cores, de portal, disso daí, ao meu ver, não cabe muito ao zoneamento, né? Ele cabe muito mais aí, no caso, uma outra lei de preservação de símbolos municipais, que vai atribuir características de símbolos da cidade e dar uma preservação. Eu não vejo muito ele se encaixando nessa questão de zoneamento. E na parte de turismo, né, é bem interessante que se aprofunde mais exatamente o que tanto vai abranger nessa área, né? Foi colocado ali de uma lei específica a posterior, então é importante que se faça definições melhores ali de qual vai ser, de fato, essa aplicação da área turística, né?
Eu concordo com você, tá? Existem leis e leis, né? Lógico que se for uma lei que não venha nada a somar ao zoneamento, ao índice urbanístico ou à qualidade de, né, visual, que venha a ter alguma interferência com os projetos que possam vir a acontecer, realmente não é pertinente, tá? Mas se tiver alguma restrição ou melhoramento no zoneamento por causa desse intuito turístico, né, aí ele tem que estar, eles têm que estar pontuado no zoneamento para ter essa leitura global. Tá? Mas eu, é isso mesmo, eu achei pertinente o que você falou. Tá?
Mais alguma pergunta? Agostinho, demora.
Boa noite. Eu sou Agostinho, engenheiro civil. Gostaria de fazer umas perguntas. Gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira a respeito do condomínio horizontal, só lotes. Vai ser viabilizado?
Vai ser viabilizado, mas através de lei específica.
Lei específica.
Lei específica.
Tá. A respeito do loteamento social, com um lote de 150 metros quadrados, isso?
Isso.
Vai ser observado a largura das ruas, sim, avenidas,
sim,
áreas comerciais?
Inclusive áreas institucionais maiores.
Áreas comerciais também? Porque igual você citou no Bom Pastor, residência com comércio, né? Uhum. Então, já que vai implantar uma coisa nova...
Eu entendi. É que, exigir, é que por a exemplo, gente está fazendo uma ZPR2, né? Os técnicos vão entender. O ZPR2, ele vai dizer que é zona propriamente residencial e daí não vai ter comércio.
Não, é residencial mista. ZRM2. A gente pode, na hora de aprovar o parcelamento, exigir que uma
entendeu?
Parte seja...
Por exemplo... dotar de uma avenida, alguma coisa assim, para a parte comercial e a outra parte residencial, para um aposote daí... pequeno, para não ocorrer, por exemplo, o que ocorre no Bom Pastor, nos Moreira, né?
No Siriaco.
Siriaco, entendeu?
É, mas você está que... citando, você tá citando lugares atípicos, crescimento.
Uhum. Eu entendi o Agostinho, mas aí na hora da aprovação você pode deixar uma rua como corredor de comércio e serviço?
Não, estou falando para prestar atenção nisso,
sim,
né?
Sim.
Senão você vai legalizar uma coisa que vai acabar correndo numa coisa que você está querendo arrumar, né?
Mas a ZRM2, ela não é para legalização, é para novos empreendimentos.
Por isso mesmo, o novo empreendimento ele não pode cair no erro do que você está querendo arrumar.
Sim.
Residência junto com comércio. Entendeu?
O entendimento nosso, né, se pegar a lei lá depois, a gente pode até dar uma aprimorada nisso, mas é que aonde for ser implantado essa zona residencial mista 2, ela, prioritariamente, ela vai ter avenidas de acesso, melhorias na região, no entorno, porque ela vai causar um impacto. Ela vai adensar, ela vai ter circulação de mais gente, porque são lotes menores.
Porque a partir
de... Então, a hora que você tiver um estudo de impacto de vizinhança, você vai perceber que você vai precisar de avenidas de acesso. O que a gente não colocou especificamente isso, mas as avenidas e as ruas, elas estão diretamente ligadas à quantidade de pessoas circulando ali, né? E nos parágrafos, se você ler o intuito dele lá, nós vamos exigir essas avenidas, sim. De repente, não vai ser nem só no parcelamento, ele vai ter que trazer a avenida de longe.
É só ficar atento na parte comercial e a parte residencial.
Não, né? É pertinente, sim, que você está falando.
Outra pergunta é a respeito de vagas em construções multifamiliares. Ela vai ser da mesma forma que é um apartamento, uma vaga, ou vai ter uma porcentagem que pode ficar sem a vaga?
Se tiver nessa parte do centro uma construção multifamiliar e ela se enquadrar nessa característica que o comércio dispensa a vaga, essa vaga vai ficar só para a residência. Porque a residência, em nenhum momento, ela foi dispensada a uso de moradia, em nenhum momento foi dispensada a vaga aqui.
Não vai ser dispensada a vaga?
Não, a não ser que alguém sugira isso, mas eu acho que a lei fala de uma vaga.
Eu acho inviável. Você faz um prédio aí de 20 apartamentos, se você não exigir vaga, os carros vão ficar na rua.
Não. Você entendeu, por exemplo, você faz 30 apartamentos. Você pode exigir, você precisa exigir 30 vagas. Você pode exigir 25, 27. Você pode propor uma porcentagem. Porque muitas vezes a gente vai projetar e você não encaixa.
É, vai do entendimento aí dos técnicos chegar num acordo. A minha opinião é que tem que ser no mínimo a quantidade de apartamento. Mas é uma coisa a discutir.
Teria que ser feita essa discussão, se em algum lugar vai ter... Eu acho que você só vai propor uma residência sem nenhuma moradia num lugar que ele é totalmente atendido por um sistema de transporte público 100% funcional.
Seria no centro.
No mínimo.
Seria na área central.
É.
Então, okay.
É uma coisa a ser estudada.
Tá bom, então. Obrigado. Outra pergunta só, a respeito do vereador Wagner perguntou, a respeito da Electro e da Sabesp, o que ocorria era o seguinte, eles ligavam água e luz. Então, criava esses núcleos clandestinos, porque a pessoa tinha água e luz, era só dividir os lotes, certo? Então, como está regularizando, essa parte de água e luz está proibido de ser feito?
Não, acontece assim, ó. A prefeitura, ela recebeu em 2017 apontamento do Ministério Público, que ela estaria contribuindo para a formação do loteamento. A partir do momento que ela leva água e energia para um lugar que não tem uma residência. Aí o que, que foi feito? Hoje a prefeitura, ela dá uma certidão, ou não, para as residências já existentes anterior a que a lei 13.465 determina, que é passível de regularização. Porque se a prefeitura autorizar, ela responde, ela, a doutora Vilma está aqui, ela sabe melhor do que eu, ela responde criminalmente. Não, mas eles não estão ligando. A Electro ainda está dando, mas a Sabesp não está ligando sem ordem. Porque o promotor foi bem claro na reunião que a gente teve. Se a Sabesp mandar ligar, o gerente vai responder com o CPF dele. Não é a Sabesp que vai responder, é o gerente. Entendeu? Sim. Aí a gente está enxugando gelo.
Pelo loteador.
Esse é um dos grandes motivos da gente ter flexibilizado o tamanho dos lotes para que a população de uma renda menor tenha acesso aos lotes regulares. Porque da forma que está a lei hoje, o preço de lote em Piedade é absurdo. Eu costumo dizer que quem não tem muito dinheiro não compra lote em Piedade. Então a flexibilização da lei já também vem. Próximo, Dilon. Boa noite. Mais alguma dúvida? Os vereadores, aí ninguém tem dúvida. Ali citaram ali que o... alguém citou que no pedido de expansão urbana já existe alguma obra. Aí no caso do menino aqui já saiu, também tem obras. A grande diferença é que o cidadão que fez o pedido, ele está andando pelos caminhos legais, ele já protocolou na prefeitura. Não tenho o que esconder aqui, a prefeitura atrasou com ele, entendeu? Eu assumi a secretaria 96 dias, mas a prefeitura atrasou com ele, porque senão já era para estar aprovado o loteamento dele, entendeu? Mas ele está seguindo as regras. Se tem uma construção ou outra lá, mas ele vai fazer toda a infraestrutura, vai dar uma contrapartida. Uma contrapartida é quando o cara vai aprovar um loteamento, ó, a prefeitura aprova, você vai ter que dar tal coisa para o município, você vai ter que dar tal coisa para a habitação. Ele já concordou com tudo isso aí, Entendeu? Diferente de um loteamento que começa clandestino, você notifica o cara, ele continua, você notifica, ele continua, você multa, ele continua, você manda para o MP, ele continua. Entendeu? É, são coisas distintas.
Anderson, não. Eu quero fazer mais uma sugestão. É, porque é um dó, dá uma pena desses pessoal que vem. Às vezes os caras nem têm o conhecimento. Eu acho que, o poder público, ele devia... Eu até sugeri uma vez, mas a turma não deram muita bola. Por exemplo, nós temos aqui 3 entradas na cidade, no nosso município. Quando uma pessoa vem de São Paulo, pobrezinho vem lá, ele quer um sossego. Ele vai vir para Piedade, procurar um terreno. Então, o que tem que fazer? Tem que ter uma placa, uma faixa, um negócio explicando. Falar, olha, qualquer coisa que você comprar de terra, vá até a prefeitura, o cartório, para tomar
inclusive, um conhecimento do... Inclusive, publicidade. A gente precisa realmente. Faz tempo que eu falo isso. Quando eu não era secretário, eu vivia cobrando.
Anderson, não pode só falar. A gente tem que agir.
Concordo.
A gente está vendo o que está acontecendo... O que está acontecendo no nosso município? Aí os coitadinhos vêm em cima da gente, que é vereador. Meu Deus do céu, não tenho água, não tenho luz. E o poder público não, e o Ministério Público não deixa. E com razão, porque se deixar também, daí não tem mais jeito. Não é verdade?
Concordo. Então,
agora, eu acho que se colocar lá um negócio, lá, a pessoa vai vir, vai entrar na cidade, primeira coisa que ele vê é aquela faixa, uma placa lá, sei lá. Ele sabe que a coisa é feia.
Camarão, eu estou até pedindo já para fazer 40 placas, tá? E até tem uma frase já, que é assim, ó. Evite multas, embargos e prejuízo. Antes de comprar terreno, consulte o setor de obras da prefeitura. Se a gente tivesse isso, essa publicidade há mais tempo, eu acredito que a gente melhorava. Mas a gente vai investir nisso sim, pode ter certeza. A gente vai investir nisso, daqui um mês você pode cobrar de novo. Tá?
Deixa eu só fazer uma observação sobre a questão da diferença do parcelamento regular e irregular. O parcelamento regular não é só o documento que a pessoa pega que é regular. O parcelador regular, ele tem a obrigação de entregar a via pavimentada, ele tem a obrigação de entregar o local com iluminação pública, com a ligação de água para cada lote, e esgotamento sanitário. Às vezes, como é a zona de chácara, a Sabesp e a CETESB autorizam um sistema isolado que seria por biodigestor ou fossa. Mas o loteamento, ele vai ter uma rua definida, ele vai ter os marcos definidos, não só o documento, ele vai ter a iluminação pública, que é obrigatória, e ele vai ter o sistema de saneamento obrigatório também. Então, não é só o documento. Na questão dessa expansão urbana aí, o parcelador não vai chegar a sair vendendo terreno. E se ele começar a vender terreno, ele vai responder criminalmente, porque o parcelamento dele não está aprovado ainda. Né? Nós vamos até fazer uma vistoria lá. Eu sou chata para isso, o Vanderson sabe que eu sou chata. Nós vamos fazer uma vistoria. E se tiver uma obra que seja com característica de parcelamento, vai ser embargada. Né? Pode ser que seja uma obra num remanescente, vamos analisar isso aí friamente, porque tem que ser visto. Ele não pode comercializar o loteamento antes de ele ter registrado no cartório. Qual o momento que ele registra no cartório? O momento que ele faz uma caução em conjunto com a prefeitura, se comprometendo em entregar toda essa infraestrutura pronta. E, a partir do momento que ele já aprovou em toda a esfera estadual o sistema de saneamento, o sistema de água, qual é a implantação, qual é a parte de elétrica também, ele já tem toda essa parte aprovada. Então, ele só vai registrar esse parcelamento de solo e vai poder comercializar a hora que ele tem tudo isso aprovado, seja municipalmente ou no estado. E essa caução é feita em nome do município, o que ele faz? Dos 100 lotes que ele fez, ele vai transferir para o município 15, 20 lotes, precisa ver, é feita uma avaliação comercial. Esses 20 lotes ficam em nome do município. Se por acaso ele vier a falhar e não fizer essa infraestrutura, o município tem esses lotes que ele pode comercializar e bancar essa infraestrutura. Então, esses lotes que ele deixa como caução é no valor da infraestrutura prevista para aquele parcelamento. Tá? Então, não é simplesmente, a gente fez expansão urbana, ele pode fazer o terreno, pode começar a vender. Se começar a vender, eu sou a primeira a pedir que começar a vender, começar a aparecer casa, tem que denunciar. Porque aí a gente tem todos os documentos, todo mundo, quem é o dono, quem não é dono, quem que está vendendo, vai preso. A lei fala, é prisão e é muito simples, que a gente vai ter os dados da pessoa. Não é igual a esses parcelamentos que a gente não sabe quem vendeu, vai descobrir depois.
Então,
permite uma parte. Eu acho também que é muito importante, gente. Veja bem, a própria imobiliária, eu acho que a prefeitura tem que ir em cima da imobiliária aí e mandar um documento, qualquer coisa, para também para esclarecer. Falar, gente, não,
o nome do, não o nome do vendedor vai para o Ministério Público.
Eu acho, na minha opinião.
Permite uma parte? Esse assunto eu sei que é bastante pertinente, né? A cada comentário surge novas possibilidades de discussão. Eu defendo aqui o empreendedor porque é um dos ramos que eu trabalho, que eu atuo hoje. O empreendedor jamais vai agir errado. Ou ele está rasgando dinheiro. Para chegar ao ponto de levar um projeto desse ao conhecimento do executivo e pedir a transformação de lei, ele tem que investir no mínimo 250, 300 mil reais. Em projetos, em estudos e assim por diante. Esse é o primeiro ponto. Então eu acho que ele não faria isso para agir errado. Um ponto. Em relação às imobiliárias, Nelson, o corretor de imóveis, hoje, se ele vender um lote sem documento, ele já responde criminalmente. Ele é um profissional e ele é obrigado a orientar o seu cliente. Ele não pode vender nada irregular. Essa é a grande verdade. Se tiver um intermediador de negócio, corretor de imóveis, ou se não for, pior ainda, porque ele está em exercício ilegal da profissão em uma área que não pode ser comercializada. Então, isso tudo já existe. Infelizmente, nós vivemos num país que sempre tem um jeitinho brasileiro e as coisas tomam essa proporção. É lamentável mesmo que uma pessoa com seus filhos chegue lá na casa, agora não tem água nem luz. Mas o bandido, eu classifico dessa forma, é quem fez isso com ele. Eu já falei, eu já tive problemas com isso, o Nelson estava junto, eu falei isso no bairro do Jurupará, quase fui agredido, mas é verdade. Quem compra um alqueire de terra, 20, 30 mil metros de terra, pica em lote, faz de um custo de 100 mil que ele paga, no máximo ele faz 1 milhão de reais, vira a costa e larga esse coitado que saiu daqui com esse problema. Então esse é um criminoso. E por isso é previsto cadeia para ele, porque ele não tem direito de fazer isso. Enquanto que o profissional da área, o empreendedor, ele vem e gasta. Em qualquer loteamento, você investe 2 milhões para ele ficar pronto, que é a caução que geralmente o município tem, de garantia. 1,5 milhão, 2 milhões para ficar pronto para ele poder comercializar o lote. E é justo, não pense que não. Ele queria vender o lote a 50, que ele não pode, se ele fizer isso nos moldes que tem hoje, não fecha a conta. Esse é o número. Entendeu? Então, quem vende lote clandestino, quem faz, está lesando um cidadão de bem, que vem, é bem intencionado e precisa morar, esse é um criminoso, não tem outro nome para ele.
Hoje a oferta inexiste, né?
Eu vou fazer uma observação, né? No caso, nós estamos discutindo duas leis. No perímetro urbano, a questão de flexibilizar um parcelamento com uma característica um pouquinho mais popular. Isso é muito importante. Tá? E tem muita gente, tenho 3 protocolos no meu setor, com pessoas pedindo isso. Tá? Por isso o cuidado de estudar o impacto, tudo isso que a gente está colocando nessa lei. Porque a gente tem esse cuidado, essa preocupação também. E na questão da expansão urbana, que é um projeto específico, quantos loteamentos nós temos irregular com essa característica de chácara? É infinito. É uma coisa assim, é uma briga diária e cada dia é uma denúncia, entendeu? Então, eu no meu ponto de vista, assim, é que a gente tem que olhar com carinho todas essas mudanças de lei, porque é a característica do que está acontecendo. Né? Eu coloquei na tela aqui para vocês entenderem. A pessoa chegou lá pedindo a expansão urbana para a gente e apresentou a matrícula. A gente não manda nem para a Câmara e nem faz o estudo, nem vai fazer visita no lugar, se ele não apresentar um plano altimétrico cadastral, atualizado, retificado, tudo certinho. A gente não, não dá nem continuidade. Um trabalho desse, não sei se tem algum agrimensor aqui, eu não sei nem quanto que custa para fazer um levantamento plano altimétrico georreferenciado. Quer dizer, a pessoa já está investindo. Como ele falou, uma pessoa que está levando a sério não gastaria isso aqui à toa para chegar no meio do caminho, né? Vamos ver o que aconteceu lá. Mas, assim, aqui, olha só a diferença. Já está mapeada as áreas verdes, as áreas de mata, as ruas existentes. Tudo isso ele tem que respeitar. Ele tem que respeitar as condições da natureza. Entendeu? Tem legislação estadual, federal, municipal... E tudo em cima desse levantamento. O que, que a gente faz? Ele apresentou esse levantamento, nós vamos fazer uma vistoria. É feita uma vistoria em conjunto com o pessoal do meio ambiente e a equipe técnica. Nós vamos fazer uma vistoria para ver se o levantamento dele está batendo com a realidade do local. É feita essa análise, é feito um laudo, é encaminhado para o CMPU e para o Conselho de Meio Ambiente para eles fazerem um parecer sobre isso. Então, não é uma brincadeira. Né? É bastante sério, tá? Então, assim, são duas extremas, né? Um popular e o outro de chácara. Só que a gente tem que ir para o lado sério. Então,
Eugênio, puxa o microfone, Eugênio.
Bom, é o seguinte, eu acho super interessante isso, mas eu vejo que a prefeitura está pautada sempre em empreendedores. Não existe um plano municipal desse. Onde são as áreas passíveis de loteamento? Acho que deveria ter mais...
Mas é o que o zoneamento prevê.
Não, então, o zoneamento, mas eu digo chamar os donos das áreas, vamos
tá,
crescer
nós
o município,
nós temos
vamos
previsto...
tentar e colaborar com essas...
Tá. Então,
porque
vou passar...
eu conheço pessoas que têm glebas e às vezes estão perdidas, buscando isso aí e não tem o incentivo do município. É. Então, acho que o município poderia ter uma orientação, uma coisa mais
Essa parte de direcionar, o zoneamento, ele prevê o que pode ser feito. Qual o índice de parcelamento.
Sim, sim, é o plano diretor.
O que você está falando é o plano diretor,
sim.
Que é a nossa próxima revisão, nós vamos estar discutindo aqui também. Que prevê, no Estatuto da Cidade, prevê essas mudanças.
Mas eu vejo que o município, não sei...
Não, prevê.
Prevê, mas eu vejo a omissão assim, de muitas gestões de não ter isso aí pensado,
não,
mapeado e
visualizado. Boa noite, eu queria também contribuir, né? Já pegando um pouquinho a fala dele, vendo hoje toda essa discussão, a gente vê o quanto que houve perda nesse lado. Porque hoje vocês estão tendo coragem de enfrentar essa situação, porque a gente vê que é uma situação que hoje a nossa realidade vive isso. É um pouco o que o Camarão falou aqui. As pessoas simples, elas não têm esse conhecimento. Ela não tem entendimento se ela vender ou comprar, ela está cometendo um crime. Não tem, gente. Não tem. Então, aí que a gente tem que olhar com muito amor, com muito carinho, porque essa divulgação, nem todo mundo tem, principalmente o pessoal do sítio. E dentro desse meio tem os espertos, que é o que nós estamos citando aqui. Ele aproveita da ignorância, né, da falta de conhecimento, e ele vai loteando e vendendo. Porque o importante para ele é o dinheiro. Ele não vê a situação do outro pobrezinho lá, que lutou tantos anos para adquirir aquele terreno, e de repente ele perde. Já chegou para mim, já chegou para o Camarão, ele falou... Quantas pessoas vêm falar com a gente e a gente não tem como ajudar, né? Então, isso que está sendo feito, zoneamento, essa outra lei também de regularização, né? Que a gente está trabalhando, é importantíssimo, gente. Porque as pessoas não têm conhecimento. E quando o Camarão citou também de pessoas que vendem, ou seja, você trabalha nessa área, nem todos têm a boa intenção que você tem, infelizmente. Eu tenho um caso na minha família que está com esse tipo de problema. Que comprou um lote, ela não sabe nem onde é o lote, e de repente ele vendeu coisa que nem é dele. Então essa pessoa tem que ir na cadeia mesmo. É bem isso que você falou. Então, a gente vive essa realidade. Eu acho que essa discussão aqui, entre engenheiros, advogados, nós, vereadores, nós temos que olhar com muito carinho, com muito amor, e dar esses passos importantes. Eu vejo que Piedade estacionou, parou-se muito tempo, muita perda de tempo, e deixou a Deus dará aí, de uma vendendo, comprando, nem sabia o que estava comprando, nem vendendo. Então, é algo que nós estamos sofrendo aí, um prejuízo de 20 anos atrás, que ninguém viu essa realidade. E ninguém também é obrigado a saber de tudo. Como o Camarão falou, nessa lei, ela é muito técnica. Nós somos vereadores, nós não somos engenheiros, nós não somos na parte técnica. Nos ajudem, porque nós não vamos aprovar uma lei que não venha para melhorar. Nós temos que aprovar uma lei que venha melhorar para o município. E vocês têm essa capacidade de nos ajudar. Porque chega de a gente fazer coisas meia boca. Chega de vir uma lei aqui simplesmente para nós votar, ou pressionado para nós votar, às vezes acontece isso, e de repente não tem fiscalização, não tem ninguém fazendo nada, e a gente só fica aqui como que assinando uma lei. Eu defendo todo esse debate, defendo, né, vocês aí, a coragem de vocês porem isso à frente, e tem todo o meu apoio aí como vereadora, e torcer para que o nosso município sempre vá para frente, que a gente possa progredir e não regredir, e muito menos deixar as pessoas aí sem um norte, né? Então, eu achei muito interessante essa divulgação, porque ainda tem pessoas que não sabem disso, que ele pode ser preso, que ele vai comprar com tanto sofrimento, ele não sabe o que ele está fazendo, infelizmente. É essa a minha participação.
Muito obrigado, Marli. Eu vou dar um exemplo aqui, Luque.
É, mas são os consolidados, né? São consolidados.
Tem reconstrução. Construção. Eu vou dar um exemplo claro aqui, Rubem. Vamos dizer que esse salão aqui tem 30 mil metros. E eu cobro IPTU dele. E ele é seu. Aí você foi e cortou um terreninho ali no canto e é irregular. Aí eu tenho que parar de cobrar seu IPTU? Porque você... Eu vou continuar cobrando. Não, entendi. Sim. Os consolidados que estão... Era. Mas ele era cobrado do loteador e o comprador como compromissário.
Mas já era atendido com água e energia, né?
Na verdade, a gente entende o que você está falando, mas nesse caso aí, a grande maioria, né, são lugares que a prefeitura já teve que levar a infraestrutura. Não. Já leva a coleta, já faz o serviço. Sim. Não, o IPTU é o último.
Para o IPTU não chegar antes da regularização. Eu acho que a gente fugiu um pouquinho do assunto do zoneamento, mas sim, tudo interligado. Podemos encerrar, acho, né, todo mundo?
Tem mais alguma observação?
Quero agradecer a todo mundo.
Posso fazer uma última pergunta, Wanderson?
Sim, senhor Mauro.
Boa noite a todos.
Bom, ó, o tema é um tema importantíssimo para o nosso município, a gente sabe. Embora foi falado que alguns pontos fugiu do tema, mas eu vejo que também tem importância e relevância no assunto. E diante da complexidade de tudo isso, gostaria de saber se existe uma data pré-agendada para uma próxima audiência, talvez, para poder estar tirando alguma dúvida da população, porque nem todos saíram daqui com 100% da dúvida sanada, né? E no decorrer do tempo, você vai pensando em algumas coisas que ficaram, falando assim, puxa vida, aquilo lá eu deveria ter perguntado, não perguntei, né? Ou se tem um prazo para ser encaminhado o projeto e possivelmente depois a Câmara faça uma nova audiência pública.
Posso responder? Pode. É assim, a lei de zoneamento, ela é uma coisa muito orgânica. O nosso município realmente, a Marli falou, é atrasadíssimo. Essa revisão de zoneamento, ela não tem uma obrigatoriedade de acontecer uma vez a cada 5 anos. Ela tem uma obrigatória de acontecer a cada 2 anos. Tá? Nós estamos sem revisão há década.
11 anos. Estamos 11 anos.
Né? Todas as nossas leis. O que acontece? A gente vai ter que fazer com toda atenção, com toda seriedade, essa revisão. E se amanhã a gente vê que aquela região não era aquilo, nada impede que a gente faça todo esse processo de novo daqui 6 meses. Você entendeu? O que a gente não pode é estagnar o município por ficar tentando resolver um monte de coisas que é orgânico. Você entendeu? Ah, a área central acaba aqui. Hoje ela acaba aqui, amanhã ela está no quarteirão seguinte. É orgânico. Então a gente não, assim, tem município que tem audiência pública para revisão do zoneamento cada 2 meses. Né? Grandes cidades, ela tem nas subprefeituras audiências semanais, porque ela é orgânica, o zoneamento está mudando. Você entendeu? Então, eu acho pertinente essa preocupação, mas eu também acho que a gente não pode estagnar e deixar a coisa parar de novo. Tá? É uma preocupação, eu acho que o município ele tem que andar para frente, e cada vez que a gente inventa mais discussão, a gente breca. Tá? É, eu sou arquiteta do município, eu não tenho dinheiro nem para comprar um lote em lugar nenhum. Só que eu vejo que o município está travado, amarrado, e eu vejo assim, que a possibilidade do cidadão de bem, que é uma pessoa que pode comprar um lote de 150 metros, não se realiza. A possibilidade da gente criar uma avenida não se realiza, porque não existe uma revisão do plano diretor, porque não acontece uma revisão. Então, assim, o município fica estagnado. Né? A gente tem que crescer com o planejamento. E se a gente não faz essas revisões e não cria essa possibilidade dessa transformação correta e regular, com os princípios da lei, sendo acompanhada pelos órgãos públicos, ele cresce desordenadamente. E a gente está tendo esse reflexo diariamente, e a discussão dele aqui foi essa. Você entendeu? Como o município deixou de fiscalizar, deixou? Não, ele está fazendo o papel dele. Só que não existe outro lugar. Você entendeu? Por quê? Porque a lei não permite. Então, a gente tem que ser dinâmico. Você entendeu? Eu acho que vamos marcar, quem quiser mandar comentário, vamos dar um prazo. Nós temos aqui, sei lá, 15 dias para quem quiser mandar a sua opinião para o município, manda a opinião para o município. 15 dias, uma semana, eu acho que é mais do que o suficiente. Você entendeu? Manda a sua opinião, vamos definir isso daí para o quê? A gente não apresentou esse projeto de lei do zoneamento para a Câmara ainda. Então, a gente faz essas mudanças que forem pertinentes, passa pelo Conselho de Política Urbana, que eu acho que é o órgão competente, e foi, ele está lá direcionado para entrar nessa questão. Os engenheiros vão ser vai ser passado para a associação, como já foi feito. A lei foi passada muito tempo atrás para a associação, os anexos, já houve discussão nos grupos, você entendeu? Não é uma coisa que a gente está fazendo assim. Eu sei que para vocês parece novo, mas o pessoal da equipe técnica está acompanhando, eles têm esse
muitas
eles
dão alterações, esse feedback. Já muita foram ideia.
Muitas dessas próprios coisas que estão aqui não é da minha cabeça, do Wanderson ou de quem passou pela prefeitura. São opiniões que vêm de fora. O Agostinho sabe disso. Ele deu várias opiniões que estão aqui. Né? Então, a gente tem que ser dinâmico. Vamos pôr um prazo, vamos pôr uma data. Eu acho que a audiência pública está feita. Você entendeu?
Muito bem isso. Tem que ser assim mesmo. Mas a gente, como vereador,
Aí o que tem muita reclamação? Reclamação, eu não sei de que parte de que não estou julgando ninguém, não estou falando mal de ninguém. Que eu acho que deve ter mais profissional. Dentro da prefeitura para ajudar lá com vocês, que são engenheiros, para esse negócio sair melhor, porque a gente vê uma reclamação do investidor chegar lá, o vale do governo lá, o negócio lá fica no lado lá e não sai porque não sai. Então o que ele tem que fazer? Tem gente também atrás do prefeito, chegar e falar ao prefeito, contrata mais gente para trabalhar lá dentro, a dona Vilma aí. Eu fui na mesa dessa mulher aí e eu fiquei assustado, pelo amor de Deus, tem lá que vira, saiu. Uma pessoa para trabalhar, duas pessoas para trabalhar.
Isso porque ela mandou 80 processos para mim.
Vai ter que pegar em cima também. Porque uma pessoa não dá conta de tudo. Essa coisa, porque já nossa cidade já não é pequena. Ela está atrasada. Agora ficar enrolando.
Concordo com você, camarão.
Vai ter que ir em cima e falar, vai contratar mais dinheiro sim. Larga o município de pão duro, o município tem condição de pagar.
Camarão, só para
você. Põe mais advogado.
Você está plenamente certo que vai, nos próximos dias já vai abrir concurso para engenheiro?
Exatamente.
Para fiscal e para procurador.
Eu faço a sugestão de que quando for feita a leitura dessa revisão, vocês convoquem, nem convidem, convoquem os engenheiros da associação e o pessoal que trabalha com o Círculo Meu Mobiliário, para estarem presentes nessa leitura e se tiver alguma observação que se faça nesse dia, porque é feita a leitura num dia, vai para as comissões, né? E depois é feita a votação. Eu estou totalmente à disposição, eu só acho que assim, a audiência pública só para marcar são 30 dias de antecedência. Né? E a gente já está com o Ministério Público, a gente tem um questionamento do Ministério Público sobre essas revisões dessas leis. Né? Então, assim, eu acho que é um prejuízo não para investidor, é um prejuízo para o município, tá? E alguém vai pagar por isso. Se a gente começar a brecar muito, a gente vai ter que colocar lá, pediram mais 5 audiências, mais 5 lá, entendeu?
Fio Damila,
eu só... mais dinheiro do município é a construção.
Sim. Eu costumo dizer o seguinte, só existe duas formas de crescimento, certo? Ou você controla... ou ela cresce desordenada. Não, você não segura o crescimento. Então, se a gente não controlar, não organizar, ele vai continuar crescendo desordenado. Entendeu? E, mais uma vez, eu repito que foi muito bem divulgado a audiência pública. Eu agradeço o pessoal presente, mas eu vejo muitos profissionais que me ligam. Ah, o engenheiro não quer aprovar isso. Ah, tem que mudar tal lei. Eu mandei 30 vezes mensagem para ele estar presente aqui e não está presente aqui. Depois vai lá uma vírgula que ele não gostou. Pô, mas vocês mudaram isso. Então, eu acho que a audiência pública, ela tem que ser uma só. Ela já foi divulgada, a gente vai ouvir todo mundo. O Luque vai lá, o Matheus vai lá, o Nereu vai. Todo mundo, a gente vai ouvir todo mundo. Entendeu? Para adequar, porque a proposta já foi lançada. Agora, a gente fazer uma nova audiência pública para novamente ouvir proposta, eu acho meio inviável.
É...
para a vereadora Marli, só um adendozinho para esclarecer melhor a questão que a senhora estava falando. Desculpe, que é um assunto que não tinha medo na live do nosso hoje, mas assim, a senhora falou que, e realmente eu concordo, as pessoas não têm condições de comprar um lote regularizado. A grande maioria, a nossa grande maioria, está muito pobre hoje, né? Parte de tudo. Mas nós só estamos conseguindo trabalhar legal com essa regularização.
Se Deus quiser. Vamos, vai ter gente, camarão. Pode ficar tranquilo.
Eu sei, eu trabalho com isso. Porque eu estou quase todo dia lá na prefeitura, perturbando a cabeça do meio mundo lá. Eu não sei louco mesmo. Eu sei quem lá, quem quer, quem vai, quem não vai.
Hoje eu fui no Miguel Augusto para buscar documentos que eles não querem entregar. E eu fui lá, fui.
Foi. Vamos encerrar, pessoal?
Vamos lá.
Quero agradecer a todo mundo. Quero agradecer primeiramente a oportunidade que Deus nos dá todos os dias de estar podendo contribuir com a população. Quero agradecer toda a equipe do setor de obras e cadastro que está aqui presente, a Damila, a Tainá, o Bril, o Ricardo. Eu costumo dizer, eu gosto muito do Ricardo, que tudo que você pede, ele consegue. Se o Ricardo não conseguir, porque não dá certo.
Né?
É, então, quero agradecer, porque eu acho que uma secretaria, um município, ele é feito de pessoas. E eu devo muito a essas pessoas que estão presentes, entendeu? E aos outros profissionais que também trabalham comigo. É, a doutora Vilma, que tem 30 anos de casa, já, mais, acho. E ela dá um suporte, assim, absurdo para a gente. Ela está lá sozinha no jurídico, quero agradecer. Quero agradecer a todo mundo que está presente aqui. Todos os profissionais, a população, o investidor, o empreendedor, e dizer que a gente está de portas abertas nos próximos 15 dias para ouvir a alteração que for necessária, que couber dentro da nova lei de zoneamento. A gente está para ouvir todo mundo. Embora está aberto das 9 às 4 lá, a gente está normalmente das 8 às 8. Mas a gente está para ouvir todo mundo, assim como o doutor Daniel também falou, que os vereadores estão dispostos a ouvir, para a gente conseguir finalizar essa lei, esse projeto de lei, e aprovar para o bem do nosso município, que aí a gente tem mais plano diretor pela frente, tem plano de mobilidade urbana, tem que fazer tudo esse ano ainda. Tudo, o MP está com a faca no pescoço. Então, eu quero agradecer todo mundo, e muito obrigado.